Fala MDS! Você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. A Operação Acolhida é a resposta humanitária do governo federal para o fluxo migratório intenso de venezuelanos na fronteira entre os dois países. O MDS trabalha a interiorização dos refugiados e migrantes para que essas pessoas tenham melhores oportunidades de integração social, econômica e cultural. A interiorização dos venezuelanos também reduz a pressão sobre os serviços públicos, principalmente em Roraima, onde chega quase totalidade dos refugiados imigrantes. Em junho deste ano, a Operação Acolhida superou a marca de 150 mil refugiados imigrantes interiorizados em mais de 1.100 municípios brasileiros. Para nos contar em detalhes essa ação do governo federal, eu convido para o nosso papo a Nilzarete Lima, que é gerente de projeto da Secretaria Nacional de Assistência Social e também coordenadora do Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização. Nilzarete, seja bem-vinda ao nosso podcast.
Muito obrigada por toda a nossa rede do Sistema Único de Assistência Social e a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui para falar um pouquinho da Operação Acolhida, que é uma resposta humanitária que o Brasil instituiu em 2018, exatamente para dar resposta a um intenso fluxo migratório oriundo da Venezuela. Então, o MDS hoje, ele atua como coordenador do Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso.
Nilzarete, é justamente sobre esse papel central do MDS na Operação Acolhida que eu quero saber. Quais as principais responsabilidades do MDS nessa gestão da crise migratória venezuelana?
Então, a Operação Acolhida, ela é uma estratégia civil do governo federal. Existe uma governança que instituída em 2018 exatamente para dar conta da organização desse processo para responder ao intenso fluxo migratório. Então, nós temos o Comitê Federal de Assistência Emergencial, que é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, que compõe os principais ministérios estratégicos. E também nós temos os subcomitês técnicos, que é quem reza sobre as estratégias, os critérios e os procedimentos para serem operados no âmbito da Operação Acolhida. Então, são três subcomitês, o Subcomitê de Recepção, Identificação e Triagem, que é coordenado pelo Ministério da Justiça, que cuida de toda a parte da regularização migratória na fronteira. O Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização, que é coordenado pelo nosso Ministério, pelo MDS, e eu respondo pela coordenação desse subcomitê, exatamente porque a gente precisa cuidar da parte do acolhimento, da proteção social dessas pessoas e buscar novas estratégias para essas pessoas em outras unidades da federação. Então, esse subcomitê nosso, ele coordena isso. E o Subcomitê de Ações em Saúde, que é coordenado pelo Ministério da Saúde, Então, hoje a gente cuida, da gestão dos abrigos, de gestão federal. Nós temos várias parcerias nessa gestão aí também. Coordenamos diretamente 4 abrigos, e tem mais outros 3 abrigos e alguns alojamentos de trânsito também. Hoje nós temos em torno de 5 mil pessoas acolhidas ainda nos nossos abrigos federais em Roraima. E a responsabilidade do MDS é fazer essa gestão federal, coordenar, monitorar, cuidar para que os parceiros estratégicos atuem seguindo as regras e os procedimentos estabelecidos no âmbito da Operação Acolhida. A gente também tem toda a parte de escuta qualificada lá na fronteira, onde nós temos um posto de atendimento que recebe principalmente crianças e adolescentes que chegam desacompanhados. E aí temos vários parceiros, Unicef, DPU e outras entidades do Sistema de Garantia de Direitos, que nós trabalhamos muito também junto. E também o encaminhamento para os abrigos. Então, é tudo que faz parte da proteção social, do encaminhamento, da articulação com as redes, é responsabilidade nossa, do MDS.
Um trabalho gigantesco, Nilzarete. Agora, como que o MDS, por meio da Operação Acolhida, ela garante proteção social e acesso a serviços básicos aos migrantes e refugiados venezuelanos que entram lá pela fronteira norte?
Então, como eu falei, primeiro a gente já faz toda essa acolhida humanitária lá na fronteira, Encaminhamento para os nossos abrigos. Nos abrigos, nós temos 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar. Temos várias atividades que são desenvolvidas sobre vários temas para que essas pessoas não fiquem ansiosas. Nós fazemos a gestão desse abrigo. A gente tem um acordo de cooperação com a Acnur para a gestão desses abrigos e temos um outro acordo de cooperação com a OIM, para a gestão do alojamento de trânsito em Boa Vista. E temos um outro alojamento de trânsito em Pacaraima também. E a gente tem várias outras parcerias que a gente executa atividades para que esses imigrantes eles não fiquem ociosos. Curso de capacitação em várias áreas também, né? Atividades para as crianças, com projetos Superpanas, por exemplo, né? Que é uma parceria do Unicef com a AVSE. A parte toda de infraestrutura, logística, né? E segurança, né? Que é ofertada pelas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, assim, é uma ação, a Operação Acolhida é uma ação interagencial, onde todos seguem as regras e os procedimentos aprovados no âmbito do subcomitê de acolhimento e interiorização e, no caso dos outros subcomitês, também seguindo as regras, né, estabelecidas pela coordenação. A gente também, né, tem atividades de abertura de processos. Nós temos a população indígena também, né, porque nós temos 3 abrigos indígenas também, com várias etnias, etnia Uarau, Inepá, Carinha, Pemon, Riva, Taurepang, né, que a gente tem que ter todo um cuidado especial de respeito às culturas dessa população indígena, com a organização desses abrigos, respeitando as culturas. Por exemplo, nos abrigos indígenas nós temos redário, além de a gente ter as carpas, onde que são as casinhas também, a gente tem também no interior delas o redário, exatamente para preservar essa cultura, né? E a questão também do artesanato, que eles também fazem no âmbito do abrigo, né? Também, a gente também contribui para isso. E as nossas equipes trabalham, né? Como trabalha o Sistema Único de Assistência Social, buscando a proteção social, mas buscando empoderar essas pessoas para que elas possam, né, tramitar pelo Brasil em igualdade de condições com as nacionais e não precisa ficar na nossa dependência ad eterno, né? Que eles vá cuidar da sua vida com autonomia e com independência, porque é para isso que eles vieram também, né, para o nosso país.
Justamente. Lembrando que KNUR aqui, que foi citado pela Nilzarete, é a agência da ONU voltada para os migrantes e refugiados, não é isso, Nilzarete?
O KNUR, ele é da Agência da ONU para Refugiados e a OIM para Migrações, né? Então, são duas agências. Mas, além desses, a gente tem também o Unicef, UNFPA, né, que também trabalha com violência baseada em gênero, a Fundação Latino-Americana também, PADF, que também nos ajuda, né, e tem também a AVSE, a Fraternidade Sem Fronteira, que são, que implementa a gestão dos abrigos para nós também.
Diversos parceiros, aproveitando que Sim. você está falando, então, eu já tinha elaborado uma pergunta a respeito das parcerias. Você pode, então, já que a gente entrou nessa ossada das parcerias, quais são os principais parceiros do MDS? E eu estou falando aqui de outros governos, né, de outros órgãos do governo federal, provavelmente estadual, municipais também, agência, sociedade civil, quem trabalha junto com o MDS nessa...
Isso é muito importante, né? Porque, assim, sozinhos nós não conseguimos. Eu sempre digo, né? Se a gente não trabalhar com cumplicidade, otimizando os recursos existentes, tanto os recursos físicos como financeiros, como humanos, numa operação humanitária, a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Nós temos que um ajudar o outro, né? Então, neste processo todo, desde o início da Operação Acolhida, a gente sempre trabalhou muito e respeitou muito, principalmente o trabalho da sociedade civil, né? Então, nós temos mais de 120 entidades, né, que trabalham, que atuam conosco, aí incluindo estados, municípios, agências da ONU, né, empresários. Eu acho que aqui é muito importante a gente falar também dos empresários que oferecem vagas de emprego, né, que permite a estratégia da interiorização, né, mas a gente tem várias centenas de entidades que atuam, voluntários que atuam também. Só que, assim, a gente tem... por que a Operação Acolhida funciona bem? Às vezes nos perguntam como é que vocês conseguem trabalhar com tanta gente? Porque um respeita, né, o mandato do outro, né, e segue as regras e os procedimentos pactuados. Porque, assim, não é que a gente vai executar as ações sempre da mesma forma, mas a gente tem que pactuar antes. Pactuou, concordamos, né, e fazemos uma ata e aquilo vira lei. Então, todos têm que cumprir, né? E a gente tem conseguido isso, né? Que sem isso, sem esse respeito, sem seguir essa sintonia, né, numa operação tão complexa como é essa, de você receber centenas de pessoas, nós ainda recebemos 300 a 400 pessoas dia, estamos num fluxo super baixo agora, né, lá na fronteira em Pacaraima, mas, por exemplo, nós temos um posto de vacinação que é o maior posto de vacinação da América Latina, né, de tantas pessoas que passam por lá, né, e são vacinados. E aí a gente tem esse pacto também com os estados e municípios, né, eu acho que isso também é um sucesso, de que nós não encaminhamos para nenhum estado e nenhum município, nenhuma pessoa que esteja sem regularização migratória e sem a vacina, né, e sem avaliação clínica antes também do voo. Então, assim, para você ter ideia, a gente já entrou no Brasil mais de 1.200.000 venezuelanos, né, a gente deve ter um saldo de 600 e pouco no Brasil, mas nem todos esses estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, muitos deles saíram, entraram por Pacaraima, ou pelo Rio, ou por São Paulo, né? E foram cuidar da sua vida. Mas outros chegaram numa situação de vulnerabilidade tão grande, por exemplo, mulheres que chegam, às vezes, com 3 crianças e uma sacolinha de plástico na mão, né? Então, isso, todas as vezes que eu falo, eu até me emociono, porque, às vezes, você pergunta, o que, que você tem aí, né? E ela disse, o que sobrou da minha vida, né? E aí, eu disse, inclusive, para uma delas, não sobrou isso aí da sua vida está aí, você está com a sua vida intacta, e nós vamos te ajudar, né, a seguir avante e cuidar dos seus filhos com dignidade. Então, acho que é para isso que nós estamos lá, né? Então, a Operação Acolhida, ela tem nos mostrado que, se trabalharmos juntos, em parceria, a gente consegue avançar muito mais, né? E, às vezes, as pessoas perguntam, ah, vocês estão fazendo muita coisa para os venezuelanos? Não, nós estamos fazendo para o cidadão que está no nosso país e que tem direitos iguais, porque a nossa legislação assim o diz, né? Então, nós estamos fazendo nada mais do que respeitar o marco legal existente no nosso país.
Que orgulho, como brasileira, saber que o Brasil tem recebido tão bem os estrangeiros, né?
Isso.
Nizarete, na abertura desse podcast, eu falei que nós alcançamos a marca de 150 mil refugiados e imigrantes interiorizados. Como é que funciona a interiorização desses migrantes e refugiados?
Então, todo imigrante venezuelano que chega na fronteira, ele pode abrir um processo de interiorização. Como é que funciona isso, né? Quando ele já chega, a gente já pergunta, tem algum parente no Brasil? Né? Tem algum amigo no Brasil? Né? E aí, se ele diz que tem, a gente já abre esse processo de interiorização. Como é que funciona? A gente tem 3 modalidades, né? A parte de abrigo, né? Que a pessoa sai de um abrigo de Boa Vista, pode ir para um abrigo da sociedade civil ou de governo, né? Por exemplo, a gente tem um município de Esteio que acolhe sistematicamente, né? O ministério apoia financeiramente o município e ele todos, olha, saiu uma família, pode mandar outra família, né? Que é abrigo. A parte da reunificação familiar, que é quando a família já foi, já está trabalhando, recebe o seu familiar que está em Roraima. Um amigo, da mesma forma. E a vaga, versão 4, as modalidades, é a vaga de emprego sinalizada. Essa é a que a gente mais gosta, né? Embora a gente também fica muito feliz de fazer a reunificação familiar, mas essa ele já sai praticamente empregado de Boa Vista. Então, ele já vai para o destino com uma vaga de emprego, né? E já vai com apoio, inclusive, ou do governo local ou da própria empresa que oferece, né, um alojamento nos 3 primeiros meses, para que ele receba os 3 primeiros salários e se organize. Então, essas são as modalidades. O deslocamento, ele é feito tanto em voos da Força Aérea Brasileira, como voos fretados pela Operação Acolhida, como também aquisição de passagens e voo comercial. Porque, às vezes, um destino tem uma família pequena, você não vai levantar um voo para levar uma família pequena, então ele vai em voo comercial. Ele recebe a proteção social desde Boa Vista até o local onde ele vai. Então, tem uma equipe que acompanha, uma equipe da OIM, que acompanha ponta a ponta, desde que ele sai de Boa Vista até entregar onde, ou para a família, ou para o amigo, ou na empresa onde ele vai trabalhar. Então, isso evita, né, a exploração, tanto de tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil, porque eles vão sob a nossa proteção ponta a ponta. Então, a Operação Acolhida tem nos mostrado, né, que assim, você pode melhorar as condições de vida dessas pessoas, né, porque, principalmente na região sul, né, onde a mão de obra já está muito envelhecida, tem muitas empresas que precisam de mão de obra, né? Então, a gente tem conseguido, né, muito, graças a Deus, muitas empresas que nos oferecem a vaga de emprego. E antes, 15 dias antes do embarque, ele tem que fazer uma avaliação clínica para ver se ele está em condições de saúde. Então, isso dá segurança tanto para o empresário quanto para os municípios destino também, né? Que a gente não vai encaminhar pessoas que vai criar uma dificuldade para o município. E mesmo se a pessoa tem uma condição de saúde delicada e ele precisa ser acompanhado, a gente faz contato com a rede local para que ele continue fazendo seu tratamento no município destino para onde ele está indo.
Então, deixa eu enaltecer esse número, 150 mil refugiados e imigrantes já recebidos e interiorizados pelo Brasil, em 1.100 municípios.
Exatamente. Então, assim, é uma marca que nos orgulha muito, né? Porque nós começamos, me lembro, em abril de 2018, foi o primeiro voo da interiorização, que nós encaminhamos 235 migrantes. Né? Hoje nós atingimos a marca de 150 mil. Então, são 150 mil vidas que o MDS, né, e a Operação Acolhida e todos os parceiros da Operação Acolhida está modificando e está oferecendo novas oportunidades para essas pessoas no nosso país. Isso nos orgulha muito, porque a Operação Acolhida tem sido considerada referência no mundo. Não tem nenhum país no mundo que acolhe, né, nessa estratégia humanitária como o Brasil vem fazendo. Então, todos nós devemos nos orgulhar muito disso.
Que show a Operação Acolhida. Nizarete, quais são os principais desafios, então, enfrentados em todo esse trabalho que você está trazendo para a gente nesse papo, né, na execução da Operação Acolhida e como o Ministério tem superado esses desafios, né, enfrentados?
Então, eu acho assim que de 2018 para cá nós já enfrentamos vários desafios, né? Primeiro a insegurança, né, e a imprevisibilidade de você saber quantas pessoas vão chegar, né? A gente já recebeu 2.000 pessoas por dia, 1.000 pessoas. Hoje a gente está recebendo 200, 300, 400 por dia. Mas a gente não sabe como é que as coisas estão do outro lado, né? Então, assim, por exemplo, tem períodos em férias escolar, por exemplo, na Venezuela, que o fluxo aumenta, aí diminui. Então, assim, eu acho que essa imprevisibilidade é um desafio para nós, porque você nunca sabe se você pode reduzir ou aumentar. Para você ter ideia, nós já tivemos 15 abrigos, nós já tivemos em torno de 10 mil pessoas acolhidas, né? Hoje nós estamos com em torno de 5 mil pessoas acolhidas. Mas como a estratégia de interiorização também ela roda, né? Todo mês a gente tira 1.500, 2 mil pessoas, a gente está conseguindo manter. Então, hoje, por exemplo, nós temos vagas em todos os abrigos, então não tem necessidade de ninguém ficar em situação de rua. A pessoa ficar em situação de rua é um desafio, porque muitas vezes as pessoas não entendem, às vezes a pessoa não quer para o abrigo, né? Nós não podemos obrigar, ele tem o direito de escolha, né? E às vezes a sociedade, quando vê uma pessoa em situação de rua, pensa, não tem vaga no abrigo, né? O governo não está conseguindo acolher. Isso não é verdade, né? Nós temos hoje vagas para todas as pessoas que tiveram que chegar, nós temos vagas, né? Então esse é um dos principais desafios que a gente tem. O outro, né, um desafio que a gente tem também é você ampliar a estratégia de interiorização, né? Porque muitas vezes, né, estados e municípios já têm dificuldades também locais, né? E aí tem às vezes uma certa resistência, né, a acolher o imigrante, não por ser imigrante muitas vezes, mas porque vai sobrecarregar a rede local, né? E aí nesse sentido, um desafio que a gente tem, mas que a gente tem conseguido manter, né, que o nosso ministro e o nosso secretário têm pedido, para a gente trabalhar com o fortalecimento da capacidade instalada dos entes federados, exatamente para que eles consigam nos ajudar a receber mais imigrantes, né? Então, para isso a gente passa um cofinanciamento que a gente passa para o estado e município, né, para eles abrirem abrigos emergenciais para acolher essas pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade em Roraima, né? Então, acho que isso é um desafio. O outro desafio também que é bem importante é o recebimento de crianças e adolescentes desacompanhados. No início a gente não tinha isso, hoje a gente tem muitos adolescentes que chegam, né, meninas de 14, 15 anos, né, de grávida e algumas delas já com bebê, né? Então é um desafio muito grande isso, porque tem uma cultura do outro lado, né, que é diferente. E aqui a gente não aceita, né? Nós temos as nossas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas muitas vezes já chega dois adolescentes, já é uma família, né? Então você também não pode romper vínculo. Então isso é um desafio bem importante e que a gente tem que trabalhar muito com as equipes de proteção, orientando esses adolescentes, né, encaminhando esses adolescentes quando não conseguimos fazer reunificação familiar, quando ele chega sozinho, né, para o abrigo, né? A gente tem uma parceria com o governo do estado, né, de Roraima, com a CETRAVES, para acolher esses adolescentes quando a gente não consegue localizar a família. E temos uma casa lá em Pacaraima para eles ficarem enquanto a gente trabalha toda a parte de regularização migratória ou a parte de reunificação familiar ou até que eles sejam encaminhados para o abrigo até fazer 18 anos, né? Então, assim, são vários desafios, principalmente essa questão da adolescência, né, que chega grávida e muitas vezes elas são violentadas ao longo da trajetória da migração, né? E isso é um assunto muito delicado que a gente tem que trabalhar com bastante responsabilidade e as equipes têm que ter bastante sensibilidade para atuar nesse sentido.
Agora eu quero saber uma curiosidade a respeito dos estados e municípios que mais têm recebido os migrantes venezuelanos. Existe aí, sim, um ranking. Você já citou aqui o município de Esteio, que fica no Rio Grande do Sul, né? Quais os outros aí você pode
então,
citar?
Então, normalmente é a região sul que acolhe mais, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Curitiba, né? Manaus também, né? Dourados, inclusive, por conta de várias empresas que tem lá também, né? Então, assim, a gente tem em torno de 70% é região sul e centro-oeste, né? A região norte é uma das regiões que ainda recebe menos. A região sul é Santa Catarina, São Paulo, né, Paraná, são os estados que mais acolhem, que mais recebem, né? E a gente tem uma rede de cidades acolhedoras também, mas recebe às vezes pouquinho, né? Não tem muito não, mas assim, por conta das grandes empresas na região sul, são os locais que mais têm recebido os imigrantes. Agora, assim, quando a gente fala em 150 mil imigrantes, né, é importante que, assim, muitos municípios que às vezes falam, eu tenho 3 mil imigrantes. E aí a gente fala, não, mas a Operação Acolhida só encaminhou 1.000 para o seu município. Então, assim, a gente tem um controle né, quando eu falei da proteção social, desses 150 mil, a gente sabe exatamente para onde nós encaminhamos cada um desses 150 mil. Então, a gente tem um controle. Então, acho que isso é importante para você saber de que realmente essas pessoas, quando vão, eles vão, né, regularizado. Então, se o Estado diz, olha, eu quero que você me mande uma lista de todos os imigrantes que vieram para cá. O MDS tem essa lista. Então, assim, a gente tem esse controle, né, porque a gente preza muito, preserva muito a questão da proteção dessas pessoas, do cuidado dessas pessoas, né, porque, assim, a vulnerabilidade, né, que eles chegam aqui, a gente tem que trabalhar para que isso seja reduzido o máximo possível e que ele vá cuidar da sua vida e concretizar os seus sonhos no nosso país.
Sim, Nizarete, muitos migrantes venezuelanos interiorizados, como você falou, necessitam de apoio, né, de benefícios sociais, e eu quero saber se eles conseguem, se assim como os brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade econômica social têm direito, se os venezuelanos também podem acessar, por exemplo, um Bolsa Família.
Sim, claro, a nossa lei de imigração é uma lei calcada nos direitos humanos, né, a lei orgânica de assistência social. Eu sempre digo, né, a gente não precisa ter nenhuma legislação, da Convenção dos Direitos da Pessoa, da Convenção Universal dos Direitos Humanos já diz, né, que todas as pessoas têm o direito de migrar, se movimentar. A nossa lei orgânica de assistência social traz direitos iguais. Então, assim, qualquer pessoa que esteja no nosso país regularizado, né, ele tem direito a acessar todos os benefícios assistenciais do BPC, Bolsa Família, tanto os benefícios assistenciais federais como os estaduais e os municipais. E acessar os nossos serviços também, né? Então, acho que é importante que todo imigrante, né, que chegue, que tenha alguma dificuldade, que procure a nossa rede de assistência social, né, os CRAS, os CRES, porque lá ele pode tanto receber orientações quanto aos seus direitos, né, como os seus deveres também, né, mas ele também pode ir lá acessar os serviços que são ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social em cada um dos municípios onde ele estiver neste momento.
Nizarete, eu quero te agradecer demais o papo. Eu já tentei te trazer aqui no Fala MDS algumas vezes, mas como os nossos ouvintes devem imaginar, você está sempre viajando, sempre muito ocupada, mas que bom que você teve esse tempinho para trazer tanta informação bacana para a gente. É muito bom conhecer melhor a Operação Acolhida. É um orgulho gigantesco como brasileira saber que, diferente de muitos países por aí, nós, sim, o Brasil tem recebido tão bem aquelas pessoas que não estão bem, não estão felizes, estão passando por necessidades em seus países e buscam uma nova vida aqui no Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, né, de trazer um pouquinho aqui, né, para os nossos colegas das redes de assistência social também, né, e agradecer muito a confiança, né, que eu sempre tenho recebido, né, aqui no Ministério, né, de poder tocar à frente, né, essa atividade que eu acho tão importante, que realmente a gente vê concretizado o nosso trabalho. Muito obrigada.
Obrigada a você. Eu conversei com a coordenadora de atenção ao migrante e refugiados do SUAS do MDS, a Nizarete Lima. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, é o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121, ligação gratuita de todo o Brasil. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS!